Graças a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo teu amor, tua bondade renovada sobre a nossa vida. Obrigado por esse tempo que vamos ter aqui em Florianópolis com os irmãos. Certamente um tempo de fortalecimento, de edificação, de revelação, de discernimento, ó Pai. Clamamos mesmo pela orientação bendita do teu Espírito, segundo a tua palavra. Obrigado, Pai, muito obrigado por todos os milagres, tudo aquilo que o Senhor tem operado, manifesto, derramado, liberado sobre as nossas vidas, a vida do teu povo. Que esse tempo aqui, essa semana, seja um tempo mesmo assim de transformação do nosso entendimento, é o que nós clamamos no poderoso, suficiente, bendito nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Muito bom. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Ô, meu amigo Douglas, abração, querido. Forte abraço aí, né, a todos. Então, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, tá? Nós lemos o seguinte, a partir do verso 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, da loucura do evangelho. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana, graças a Deus. Amém, amados, essa semana aí a gente começou a compartilhar aí, ontem a gente falou sobre o princípio da frustração, né? E a gente falou sobre vários aspectos aí de como Deus quer confrontar a nossa forma humana de pensar, e que na nossa forma humana de pensar, nós não vamos conhecer. Então Deus quer ser conhecido, Deus não quer ser entendido, esquadrinhado. Então o texto que a gente compartilhou está lá em Isaías, que diz assim: nós olhamos para Ele, por mais que a gente colocasse a nossa atenção em Cristo Jesus, a gente não viu nele beleza que nos agradasse. Então o padrão estético, a lógica estética, né, aquilo que a gente define como harmonia, como coerência, a Cristo não cabe dentro disso. Então, muitas vezes, nós estamos adorando, nós estamos louvando o Cristo que nós entendemos, né? E não o Cristo que o Pai quer revelar. Nós temos que tomar cuidado, amados, porque às vezes a gente está construindo uma igreja que não é Cristo que está edificando. Então, cada um pode construir sua própria igreja, cada um pode construir seu ministério e usar metodologias para isso. E essas construções, essas elaborações humanas, você pode dar para elas o nome que você quiser, inclusive o nome de Cristo. Porque uma das coisas que vai estar lá presente no dia do juízo é: em teu nome, em teu nome, em teu nome. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês, né? Então, o Daniel está lembrando aí que nós temos a evolução da divindade humana, ela começa no ventre e termina no comércio. A palavra de Deus diz que o homem, no seu desespero, fez do seu ventre o seu Deus. E aí, como nesse mundo comercial, para satisfazer o ventre, você não tem que viver processo, você só tem que ter dinheiro. Então, se o homem colocou no seu ventre o seu Deus, o Deus desse mundo é o dinheiro. Então, o homem responde às necessidades do seu ventre de maneira conveniente, ou seja, o homem hoje encontrou formas convenientes de satisfazer seus apetites, porque ele é devoto do Deus dinheiro naquilo que é o oratório do Deus do ventre. Então a gente construiu um altar para Deus no nosso ventre, e a nossa liturgia é uma liturgia comercial em que basta ter dinheiro, né? Então, tanto que a palavra de Deus diz que nos últimos dias os profetas vão pelo caminho de Balaão. Paulo também escrevendo isso as igrejas, né, do Novo Testamento, Paulo diz, olha, aqueles que se deixaram levar por essa ideia comercial e alugam, arrendam profetas, arrendam pregadores que preguem para eles aquilo que lhes interessa. Então, esse em teu nome, não quer dizer muita coisa, né? Porque Jesus diz, eu não conheço vocês, então não é a nomenclatura, não é a denominação, é o conhecimento, não é a doutrina, não é a qualidade do entendimento, é a profundidade do conhecimento. Vou repetir, o que dá sentido à igreja não é a qualidade do entendimento, é a profundidade do conhecimento. Porque às vezes a gente esquadrinhou de tal maneira, né, que há uma qualidade no entendimento. Aliás, essa é a exortação de Cristo à igreja de Éfeso, quando ele vai falar com as sete igrejas lá do Apocalipse, a primeira delas é a igreja de Éfeso, e ele diz, olha, eu sei do zelo de vocês, eu sei da dedicação de vocês em produzir doutrinas que são impecáveis, doutrinas que são mesmo assim muito bem organizadas, muito bem engendradas, né, formas de entendimento sofisticadíssimas, mas eu tenho contra vocês que isso não traduz afeto, isso não traduz amor, isso não traduz intimidade, isso não traduz conhecimento. Então muitas vezes nós estamos nos contentando em aprimorar aquilo que a gente entendeu, dando cada vez formas mais sofisticadas a um tipo de entendimento. Isso acontece na história, às vezes o homem entendeu uma coisa e durante as próximas gerações ele vai dar formas cada vez mais convincentes e sofisticadas de comunicar, de transmitir, de patentear, de apregoar esse entendimento, mas ele se recusa, né, a buscar conhecimento. E aí o texto aqui de 1 Coríntios fala sobre isso, que Deus destruiu a sabedoria dos sábios e aniquilou a inteligência dos inteligentes, porque a mensagem da cruz, antes de qualquer outra coisa, é uma loucura, é uma insanidade, né? É um desvario, é uma coisa assim que não condiz com a nossa lógica e com a nossa coerência humanas. Então, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. E aí, Paulo, para falar dessa forma como o evangelho afronta, frustra de maneira deliberada, de maneira intencional, então há uma intencionalidade do evangelho em frustrar, né, em confrontar, em desarticular, em desmontar, em desfazer formas de pensamento humano que, por mais lógicos por mais sofisticados, por mais eruditos que sejam, eles não revelam conhecimento de Deus. Amém? Eu não sei se está chegando aí para todo mundo. Alguém me dá um alô aí para dizer se está chegando? Beleza, está chegando aí. Amém. Então é isso. E aí é interessante porque dentro desse aspecto, né, da frustração, ele vai tratar de duas condições, que é a questão de que o judeu pede um sinal. É interessante ele dizer que há uma petição e há uma busca. Então ele vai dizer que como o judeu tinha uma relação natural, então para o judeu a questão do Messias era uma questão natural, histórica, né? Então havia uma fé que acabou se transformando em crença, né, de que o Messias, e essa fé ela era correta, porque era uma promessa de Deus, mas isso foi adquirindo uma conotação assim, totalmente fisiológica, totalmente... havia um apelo assim, meio messiânico, né, em relação ao Messias. Ele vem para resolver nossos problemas. Então, quando o judeu pensa a obra de Cristo, ele só pensa na forma de pedir soluções. Então, existe um tipo de gente que ele é pedinte, ele vive uma perspectiva mendiga do Evangelho, ele é um mendigante, ele está sempre nessa posição de pedir, pedir, pedir. E aí Deus diz, pedi, pedi e não recebeis. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal para gastar na vossa própria necessidade. Então Deus está dizendo que o que compromete a nossa petição não é a falta de empenho, é a falta de propósito. Vou repetir. Às vezes as pessoas pensam que as orações não estão sendo ouvidas porque falta fervor. E não, não é que falta fervor, falta revelação, falta discernimento, falta sabedoria de Deus. Porque às vezes a gente está o tempo todo pedindo um sinal, um favor, um benefício, um milagre. Então são pessoas que estão o tempo todo na presença de Deus, reivindicando o seu milagre. Existe até um mote hoje, assim, uma coisa que move muitos movimentos intitulados Igreja de Cristo, de alguma forma, né? Qualquer um pode batizar o seu ministério, pode batizar a sua denominação de Igreja de Cristo, isso não é proibitivo, né? Porque não é assim que isso vai ser resolvido, né? E aí existe um mote, né? Então, a bênção te pertence, vem que hoje ele vai te dar a bênção, ele vai liberar a bênção na sua vida. Então, essa era a condição do judeu. Uma condição de pedir, pedir, pedir e continuar pedindo numa carência, num rogo contínuo, algum tipo de benefício. Então, o judeu estava sempre pedindo um sinal. Então o sinal é pedido. Depois aí vem o grego. O grego ele já tem uma leitura, né? Aí quando sai dessa dimensão física, dessa dimensão fisiológica, dessa dimensão natural, o que, que é compreender Cristo de maneira natural? É pensar que ele só veio para resolver os problemas. Aí o judeu, o grego, já vê Cristo de uma forma um pouco mais filosófica, a forma de pensamento é um pouco mais sofisticada, e aí o grego não pede, ele busca. E ele busca o quê? Ele busca entendimento, ele busca algo que faça sentido para ele. Ele precisa de uma certa lógica, ele precisa de um certo controle de mente a respeito daquilo que está acontecendo. Ele não pode se entregar a alguma coisa que não responda a perguntas e questionamentos mínimos que ele quer inquirir. Então, o judeu pede sinal porque a relação dele é o ventre. O grego busca sabedoria porque a relação dele é o sistema. Por isso que eu tenho o Deus do ventre e tenho o Deus mamon, Deus de dinheiro. Porque agora eu posso satisfazer a fome de várias maneiras, inclusive na forma de uma coisa que não seja necessariamente e obviamente alimento. Então isso é uma busca, não é um rogo, não é um pedido, não é um clamor. Então enquanto essa categoria humana, identificada pelo judeu no seu fisiologismo, na sua postura natural, pede, existe uma outra categoria de ser humano que no seu racionalismo, na sua lógica, no seu desejo de entendimento, de controle da mente e do sentido, ele busca. Então alguns estão clamando como quem pede desesperadamente e alguns estão buscando incansavelmente, incansavelmente e incessantemente estão buscando algum tipo de lógica, de coerência. E a palavra de Deus diz, bom, então cuidado porque Cristo vai ser escândalo para ambos. Ele nem vai satisfazer a carência do judeu, como também não vai satisfazer o interesse do grego. Então Cristo não está na posição de ser resolutivo dos problemas e nem de ser alguém que satisfaça, alguém que contemple as lógicas e os interesses. Amém. Porque é loucura. O que Deus está propondo através de Cristo nem responde todas as necessidades e nem contempla todos os interesses. Vou repetir. O que Deus está nos oferecendo em Cristo Jesus nem satisfaz todas as necessidades, nem contempla todos os interesses. Porque se fosse assim, não seria uma relação redentiva. Era como se Deus estivesse ficando, por fim, refém, ou da necessidade ou do interesse humano, e aí ele não estava no nível da liberdade. Deus não estaria no exercício livre da sua vontade, tendo sempre que satisfazer algum interesse ou suprir alguma necessidade. Então nós somos esse híbrido judeu e grego, né? Então nós mesclamos isso, como o Daniel acaba de destacar aí, a gente vai mesclando, a gente vai gravitando desses sentimentos, a gente vai gravitando desses sentimentos que nos colocam muitas vezes diante de Deus, num fervor de quem está pedindo e numa busca incansável de quem está querendo entender. Amém? Então, amados, estejamos preparados para ser surpreendidos, para ser desapontados. Estejamos preparados para uma frustração. De repente, eu só consegui conhecer Deus de fato se uma necessidade que eu considero elementar, essencial, não for satisfeita. E também eu saber que eu só vou conhecer Deus se um interesse que eu considero importantíssimo não for atendida. Então, se eu não estiver pronto para ser desapontado numa necessidade que eu considero essencial, e se eu não estiver pronto para ser desapontado num interesse que eu considero incomparável, importantíssimo, fundamental, então eu não vou conhecer Deus. Foi esse o dilema de Paulo. Então Deus falou para Paulo, eu não vou satisfazer sua necessidade, tampouco vou contemplar seu interesse, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua loucura, na sua fraqueza, e não na sua força. Amém? Aleluia, um forte abraço, um grande privilégio, a conversa hoje rendeu, né? No sentido de ter a participação aí, os comentários, eu louvo a Deus.